Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse @irbrasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir.
Pega a tua Bíblia comigo e vamos lá para Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Quantos aqui ouviram a mensagem domingo passado ou estavam aqui domingo passado? Quantos não ouviram a mensagem domingo passado ou não estavam aqui domingo passado? Ok, eu quero te encorajar você a ouvir a mensagem domingo passado, que nós, no domingo passado nós tivemos um dos melhores cultos do ano. Foi realmente poderoso o que Deus fez aqui. E hoje é uma continuação da palavra de domingo passado. Hoje nós vamos continuar. Eu senti que aquele negócio domingo passado vai virar uma série. Domingo passado nós falamos sobre quando Deus nos chama para o vestiário. Deus é um técnico. E quando você joga o primeiro tempo e o time está jogando, e está jogando talvez bem, talvez não tão bem, está perdendo, talvez está ganhando, e aí o técnico acaba o primeiro tempo, a gente vai para o vestiário, e no vestiário o técnico diz o seguinte: olha, nós vamos mudar a forma de jogar. Agora, você que está jogando nessa posição, vem mais para cá, você que tá jogando naquela posição, joga mais aqui, o time agora vai mudar o modelo de jogar, nós vamos jogar um pouco mais pressão em cima do adversário. E esse segundo tempo, esse intervalo para o segundo tempo, você vai encontrar várias vezes na Bíblia, que é a pausa do encontro. Você vai encontrar várias vezes a pausa do encontro antes de um novo movimento. Todas as vezes que Deus vai começar um novo movimento, Deus chama um povo, ou chama uma pessoa para um encontro. Os encontros com Deus são necessários para os novos movimentos que acontecerão amanhã. Antes de Deus fazer algo amanhã, Deus vai começar a fazer algo em alguém. Antes de Deus derramar a glória dele sobre uma cidade, sobre um povo, sobre uma família, Deus vai derramar em alguém. O movimento de Deus não é um movimento territorial, mas é um movimento pessoal, que agora, depois de se tornar pessoal, ele se transborda, ou ele transborda e começa a se tornar coletivo. Então você vai encontrar várias vezes esse intervalo para o segundo tempo, esse intervalo para entrar no segundo tempo. Então você vai ver na vida de Davi, o encontro na casa de Jessé com o Senhor, ele sendo cheio do Espírito Santo, 1 Samuel capítulo 16. Você vai encontrar um homem chamado Saulo no caminho de Damasco, e de repente de Deus, aquele estralo da mão de Deus, pum! E tudo que Saulo viveu até aquele exato momento se tornou nada diante do conhecimento da luz no caminho de Damasco. E ele começa a jogar o jogo de uma maneira diferente. Eu não sei você, mas eu sinto que Deus está me chamando para esse tempo. Para esse tempo que a gente desce para o vestiário, tem um encontro pessoal com Ele, olha nos olhos dEle, Ele olha nos nossos olhos e diz assim: ei, o jogo vai mudar, porque a sua vida vai mudar. Deus está nos chamando para esse lugar. Nós vamos encontrar esse modelo de vestiário, de descer para jogar o segundo tempo na vida dos discípulos de Jesus, pescadores, por toda uma vida pescadores, jogando rede no mar da Galileia, na Galileia, a terra dos iletrados. E aí aparece um homem de 30 anos, um rabino, andando pela praia, olhando nos olhos daqueles ao qual a religião o rejeitou, dizendo: segue-me, vem comigo. E aqueles simples caras se tornam a base da igreja de Jesus. E 2000 anos depois nós continuamos falando de João, de Pedro. Sabe, esse momento que a vida vira. A vida não vira, de verdade, a vida não vira quando você tem uma grande sacada. A vida vira quando você tem um grande encontro. E esse encontro com o Senhor, ele vai movimentar o teu interior para que você movimente o mundo ao teu redor. E quando nós vamos para Isaías capítulo 6, nós vamos ver o vestiário de Deus na vida de Isaías. Isaías já era um homem, já era um profeta que servia um rei. E acontece algo ali no capítulo 6 de Isaías que vai mudar a vida de Isaías e a vida do reinado para sempre. E é nesse texto que eu quero basear a nossa segunda parte dessa série, no vestiário com Deus. Vamos lá, Isaías 6:1 diz o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as obras das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, cada um com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se movem a voz daqueles que clamam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu Isaías, disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, o glorioso Deus. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirava da tenaz, e com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado os teus pecados. Presta atenção, deixa eu só falar um negócio aqui antes de a gente continuar. Há uma diferença entre pecado e iniquidade. Pecado é aquilo que a gente comete quando a gente tropeça e cai. Iniquidade é legalizar o pecado, é normatizar o pecado. Aí o pecado se torna algo normal. A nossa geração, ela tem lutado para que o pecado não se torne iniquidade. Agora presta atenção, ele tocou em um lábio iníquo, um lábio que confessava coisas como verdade, sendo que estava fundamentado em uma mentira, e ali ele tira aquela iniquidade. Continuando, ele tocou os meus lábios, a iniquidade foi tirada e perdoado foi o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, de que dizia: a quem enviarei, quem irá ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele me disse: vai a este povo, a este povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, torne insensível o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos e feche os olhos, para que não vejam, ele a ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, e entender com o coração, e se converterem, e sejam salvos. Sabe, esse texto mostra esse lugar, o lugar onde Isaías tem esse encontro com Deus, o encontro que iria mudar a história daquela nação, que iria empurrar o profeta para um novo, uma nova vida, uma vida de uma palavra segundo os céus. Entenda algo, antes de Deus fazer algo através de você, Deus quer fazer algo em você. Antes de Deus te dar algo, Deus quer trabalhar a tua vida para aquele algo que Ele vai te dar. Muitas vezes, quando Deus retém uma posição ou uma revelação a alguém, isso é um ato de amor e não de punição. Eu vou repetir, muitas vezes quando Deus retém uma posição ou uma promoção na tua vida e na minha vida, é porque Deus está sendo generoso, bondoso para conosco. Porque Deus não quer derramar a presença dEle para aquele lugar ou naquela pessoa que não consegue conviver com ela. Se Deus nos desse tudo o que nós achamos que deveríamos ter, sem nos prepararmos para ter, seria uma tragédia. Por isso Deus não está preparando uma promessa para você, Deus está te preparando para a promessa que Ele tem. Deus não está preparando um futuro para você, Deus está te preparando para o futuro que já existe. Porque para Deus o tempo futuro não é mais um tempo, algo etéreo, é um lugar estabelecido. Porque Ele já disse, já construiu, e tudo que Deus fala se faz. Então eu quero que você entenda algo, o preparar de Deus não é um projeto em um tempo, é um projeto em uma pessoa. Deus não está preparando um tempo para você, Deus está te preparando para o tempo que Ele tem, já está nele. E por que nós não temos o que Deus prometeu para nós hoje? Porque nós não estamos preparados para viver hoje. Porque se tudo que Deus desejasse nos dar caísse no nosso colo hoje, talvez aquilo, até o peso da sua presença, talvez aquilo se tornaria muito mais, traria muito mais malefícios do que benefícios. Perceba então que tudo já foi construído, tudo já foi consumado, tudo já foi adquirido, tudo já foi liberado, tudo já foi feito. Quando? Há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele disse: está consumado, tudo foi pago. Agora, por que nós não vivemos tudo? Porque Deus está nos poupando de vivermos tudo. Porque se algumas coisas chegam na nossa vida, antes nós estávamos preparados para viver, aquelas coisas que chegam na nossa vida se tornam mais valiosas que Deus. E Ele é a pérola de grande valor. Eu tenho percebido que o encontro me prepara para a promessa. O encontro me prepara para o favor. É o encontro que me traz uma estrutura para receber o que Deus tem para mim. Então uma coisa que você deve clamar todos os dias não é para ter um novo emprego apenas, é para você estar pronto para aquele novo emprego que Deus vai te dar. É para você clamar por um encontro com Deus que vai te promover para aquele lugar. Não, presta atenção, não tem a ver com casar, tem a ver com encontrar Deus e estar pronto para aquele casamento. O que eu quero propor hoje é que Deus está retendo uma posição e uma revelação, porque isso é um ato de amor. Imagina se Deus respondesse todas as orações malucas que nós já fizemos na nossa vida. Talvez um dos maiores atos de bondade de Deus, talvez um dos maiores atos de bondade... Olha! Talvez... Quase toquei para tu, Daniel. Talvez um dos maiores atos de bondade de Deus seja as nossas orações não respondidas. Imagina, você já teria casado com aquele cara lá de trás. Tem gente que está fazendo assim: Senhor Jesus, obrigado. Obrigado por não responder aquela oração. Vamos lá, as orações não respondidas são um ato de bondade de Deus. E olha o que eu vou te dizer, grave isso aqui, olha para mim. Quando o modo como as pessoas reagem quando as coisas não dão certo, com raiva, revolta, ressentimento, ingratidão, mostra com precisão cirúrgica por que das coisas não terem dado certo. Eu vou repetir. O modo como as pessoas reagem quando as coisas não dão certo, com raiva, revolta, ressentimento, ingratidão, mostra com precisão cirúrgica por que as coisas não deram certo. Realmente nós não estamos preparados. O que Deus quer fazer conosco? Deus quer construir um lugar do encontro, porque esse lugar do encontro vai te preparar para todo o projeto de Deus que Ele tem para a tua vida, para essa cidade, para essa nação e para o mundo. E Deus tem coisas boas e poderosas para derramar sobre as nações. Eu não sei você, se Deus vai fazer alguma coisa nessa cidade, eu estou nesse negócio. Se Deus vai fazer alguma coisa no mundo, eu estou nesse negócio. Eu não abro mão de participar daquilo que Deus quer fazer. Eu não abro mão, por isso eu falo. Eu estou descendo à casa do oleiro, molda-me. Molda-me. Desça à casa do oleiro hoje. Desse é o lugar onde as digitais de Deus vão estar no teu corpo, marcada. Quando eu estava fazendo um seminário, eu estava estudando, eu me lembro que tinha o reitor da faculdade teológica. Ele era um cara que, ele era muito conhecido no Brasil. Ele era uma figura icônica num segmento clássico da igreja brasileira. E eu tenho claramente uma aula que ele entrou para dar, e ele disse o seguinte: olha o seguinte, tem várias músicas e vários cantos que a igreja canta que eu não canto. E ele cantou uma assim, uma música antiga. Como é que é a música? Vou tentar cantá-la, tá? Deixa eu lembrar. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Ele disse: eu não canto essa música. Eu não canto uma música que eu peço para Deus me quebrar. Seis meses depois, ele estava caindo em adultério, traindo a sua esposa. Porque se você não é quebrado na mão de Deus, talvez você vai ser quebrado no mundo. Davi disse o seguinte: depois de ter feito um censo, contado o povo, ele contou o povo e Deus não se agradou, porque aquela contagem do povo, aquele censo, representava um orgulho no coração de Davi. E aí ele disse o seguinte, Deus apareceu para Davi e disse o seguinte, ou melhor, Deus me enviou um profeta e falou: você pode pedir algumas coisas, uma delas, cair na minha mão ou cair na mão dos seus inimigos. E Davi disse: ai de mim cair na mão dos homens, porque na mão dos homens não há misericórdia. Eu prefiro cair na mão de um Deus misericordioso. Então o meu conselho para você hoje: tenha um encontro com Deus. Deixa Deus te amassar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te transformar. Não fuja dos encontros. Não fuja de Deus. Ou melhor, não tente fugir de Deus, porque Ele corre mais rápido que você e sabe mandar bem. O modo como as pessoas reagem quando as coisas não dão certo, com raiva, revolta, ressentimento e ingratidão, mostra com precisão cirúrgica porque as coisas não deram certo. Quando as coisas não derem certo, você vira e fala assim: Deus, ok, qual o ensino que o Senhor quer me dar no meio de tudo isso? Eu quero ser moldado por Ti. Vamos lá, fala para Ele agora: eu quero ser moldado por Ti. Senhor, pode amassar minha vida, pode moldar minha vida. As Suas mãos são mãos de amor, as Suas mãos não são mãos de raiva, de ódio, de destruição. Não, o Senhor me ama e eu sei que cada toque do Senhor na minha vida irá me transformar em alguém melhor. atenção. Jesus nunca vai passar despercebido na tua vida e na vida de ninguém. Ou você se prostra em adoração ou você vai embora ofendido. Mas quando ele chegar, ou você se prostra adorando, você vai embora ofendido. Eu estou ofendido contigo, Jesus. Os judeus ficaram muito ofendidos com Jesus. Eu estava tomando um café no final da tarde, três dias para trás, aí na quinta-feira. Eu estava tomando um café com dois judeus, um que mora em Tel Aviv e outro que mora na Galiléia. Eles administram um fundo de 2,5 ou 2,7 bi de dólar, dois garotos, e a gente estava sentado conversando. Ele também tem um escritório de inovação e tecnologia ali em Tel Aviv, e a gente estava conversando. E eles vieram para conversar não sobre negócios, depois a gente conversou no final, mas eles vieram para conversar sobre teologia. E foi uma conversa maravilhosa. Nós estávamos conversando sobre a importância de Israel na escatologia bíblica, como Israel se torna o epicentro da volta de Cristo no final. Nós estávamos conversando sobre o holocausto, o porquê do holocausto, como Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. E nós viemos conversando, aí quando chegou na pessoa de Jesus, a engrenagem travou. Mas como um bom cristão, a gente tensiona a corda até o momento correto, ok? Diálogo é importante. E a gente começou a dialogar sobre Jesus, sobre as visões diferentes sobre Jesus. E eu percebi algo que está na Bíblia, que realmente Deus cegou o entendimento deles para um tempo. A Bíblia diz, ou a história é relatada dessa maneira, a cegueira que caiu sobre os judeus é para que o Evangelho chegasse até nós. Um dia Deus vai abrir os olhos deles. E quando isso acontecer, o nosso rei vai estar pisando naquela terra como um homem e dizendo: todos os reinos da terra são meus. Eu quero dizer algo para vocês. O que está acontecendo hoje é que Deus está nos chamando para um encontro. Eu não sei você, mas eu estou numa expectativa absurda por esse encontro que eu quero ter, que eu desejo ter, que eu tenho clamado para ter com Jesus. Eu quero ir para esse vestiário, como Isaías foi, e eu quero ter esse toque de Jesus. Não fuja desse toque, não fuja da mudança. Talvez doa hoje, mas te liberte. Ao mesmo tempo que vai doer, vai te libertar. Ao mesmo tempo que parece que você vai estar morrendo, você vai gritar: ai de mim que vou perecendo. Mas a tua linguagem vai mudar para sempre, a tua história vai ser redimida, o teu legado vai ser liberado, o teu destino vai ser profetizado nesse encontro. Se prepare, porque a temporada de encontros sobrenaturais está aberta. A temporada de caça, a da caça do céu, está aberta. Deus está descendo com rifle na mão para te caçar. Deus é um cão de caça, e Ele vai te procurar até te achar. E quando Ele te achar, Ele vai querer tudo de você, e Ele não vai desistir até ter tudo de você para Ele, tudo. E vai chegar um dia, quando Ele tiver tudo de você, que você vai levantar as mãos aos céus e vai dizer, como está lá em Cantares: o teu amor, Jesus, é melhor do que o vinho, o teu amor é melhor que todos os prazeres da terra. Aí você vai gritar como Davi gritou: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a tua beleza. É só isso que eu quero, o meu coração está voltado a ti. Agora, esse encontro no vestiário provocou três coisas na vida desse profeta Isaías, e provoca e continua provocando essas mesmas coisas em nós. Essas três coisas são: ele gera uma referência, uma direção e um plano. Todas as vezes que você encontra Jesus, a tua referência muda. Todas as vezes que você encontra Jesus, uma direção é apontada e um plano é estabelecido. O encontro sempre vai levar consigo uma nova referência, uma direção e um plano. Diga: referência, direção e plano. Todas as vezes que você encontrar o Senhor, que você tiver um encontro através da palavra, através de uma música que você está adorando o Senhor, e aquilo ali vier e cair dentro de você, ou talvez num momento simples seu com Deus, vai gerar uma nova referência, uma nova direção e um plano de vida. Deus tem para você uma referência, uma direção e um plano. E hoje eu quero falar sobre isso, a referência. O que é a referência? A referência é o ponto inicial de uma vida, que tem como base o ponto central onde tudo vai se emanar. A pergunta que eu quero te deixar para você pensar nessa referência é: de onde estou partindo? De onde as minhas motivações estão partindo? De onde os meus desejos estão partindo? De onde? Qual é a fonte do meu próximo passo? Qual é a fonte? Vamos lá. De onde saem as minhas motivações? Por que eu quero ser famoso? Qual o problema de ser famoso? Nenhum. Qual o problema de ser rico? Nenhum. Qual o problema de querer ocupar um grande cargo em qualquer lugar, ou construir uma grande empresa, ou ser próspero? Nenhum. Deus não tem problema com dinheiro. Se Deus chutar o meu fio no céu, cai ouro na terra. A rua lá é de ouro, irmão. Catapuf, ouro. Então Deus não tem problema em prosperar pessoas. Na verdade, a prosperidade é uma bênção de Deus. Amém? Tem gente que fica... Presta atenção. Essa cultura maligna que tomou conta do coração de pessoas, a cultura de celebrar a pobreza, está amarrado em nome de Jesus. O problema do mundo não são os ricos, como alguns irmãos escreveram um tempo atrás. O problema do mundo é o coração egoísta, é a motivação errada. O problema do mundo não é nós termos influência, é como nós vamos lidar com a influência. Aí o que acontece? A pergunta que você tem que fazer é: de onde eu estou partindo? Por que eu quero ter isso? Aonde estou colocando o meu ponto de partida? Precisamos voltar a ter o ponto de partida no que é certo. E o que seria certo? Segundo Isaías, foi Deus. Por quê? Porque ele diz o seguinte: no ano que morreu o rei Uzias, no ano que morreu o meu rei, eu vi o rei dos reis. Você está entendendo? Você está entendendo o que está acontecendo? O meu rei está morrendo, a minha referência está morrendo, aquilo que governava o meu coração, que governava a minha alma, que governava as minhas motivações, está morrendo. Um Deus, um único Deus, governa sobre tudo e sobre todos. É o chamar Israel: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O que está acontecendo aqui no versículo 1: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o trono. Existe um único rei, o único Senhor. A nossa motivação precisa ser, a nossa referência precisa ser Ele. Porque a partir dele, escuta o que eu vou te dizer, vai criar uma órbita na tua vida. Quando eu me coloco em Deus, eu coloquei em Deus, a minha referência é Deus, eu me liguei a Ele, tudo que está ao redor dele começa a me atingir, começa a bater em mim. Eu não preciso correr atrás de algo, tudo que está ao redor dele começa a bater em mim, porque eu estou nele. Você entende? Existe uma órbita de glória, existe uma órbita de prosperidade, existe uma órbita de amor, existe uma órbita de paz, existe uma órbita de alegria, existe uma órbita em torno de Deus. E quando eu me coloco em Deus como a minha referência, tudo começa a bater em mim, e de repente eu olho para mim, eu tenho tudo daquilo que eu nem busquei, mas eu achei nele. A Bíblia fala: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas chocarão na tua vida, baterão na tua vida, chegarão à tua vida, te atropelarão. E você vai dizer: as bênçãos de Deus estão correndo atrás de mim. Eu fico só com Deus aqui, eu faço esses negócios com Deus, eu me dedico a Deus, Ele é a minha referência, e as portas vão se abrindo para mim. Cara, por que essas portas estão se abrindo? Eu nem sei por que essas portas estão se abrindo. A única coisa que eu sei é que eu encontrei Jesus. Depois que eu encontrei Jesus, a minha vida mudou e as coisas estão correndo atrás de mim. Escuta o que eu vou te dizendo: você não vai correr atrás das bênçãos de Deus, as bênçãos de Deus vão correr atrás de você. Mas tem muitas pessoas que a sua referência, os seus reis, estão no seu passado, nas suas lembranças. O passado não é uma referência, não é um lugar de residência. O passado é um lugar para aprender, não para viver. Escuta o que eu vou te dizer, olha para mim. O passado não é um lugar para viver, é um lugar para aprender. Deus vai matar o teu rei Uzias hoje, o teu passado. Tem gente que lembra do passado com saudosismo e tem gente que lembra do passado com dor. Mas a Bíblia diz o seguinte, lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E eu gosto é de Isaías 43:18. Isaías 43:18 diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Hoje eu declaro essa palavra sobre você: o teu rei Uzias, chamado passado, está morrendo. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Já foi, já foi, já foi. Então o passado são lembranças. Presente é o quê? Quando eu tenho um reino presente, o presente são sentimentos. Eu vivo no presente radiado de sentimentos. Eu sou um ser sentimental que carrega sentimentos. Mas a morte do rei Isaías, sentimentalmente, não era bom para Isaías. A morte do rei Uzias, sentimentalmente, não era bom para Isaías. O amigo dele, o rei dele, morreu. Mas espiritualmente abriu uma nova realidade. Existem horas que Deus vai ofender os teus sentimentos para te levar para uma nova realidade espiritual. Alguém me perguntou ontem, depois de um estudo bíblico que eu fiz, que eu faço todas as manhãs, alguém chegou até para mim e falou assim: Guga, quando eu sei que é o meu sentimento e que é o Espírito de Deus falando comigo? Eu disse para ela, eu disse o seguinte: a Bíblia fala que a palavra de Deus, a espada, que a palavra de Deus, essa espada, ela é mais penetrante. Que a palavra de Deus é essa espada penetrante que separa juntas e medulas a alma do espírito. Então, quando eu sei que é um sentimento e quando eu sei que é o espírito, quando tem a palavra inserida no sentimento, há uma racionalidade para o sentimento espiritual. E a racionalidade do sentimento espiritual é a palavra ligada à emoção. Então, o que você faz? Você pensa a partir de um princípio, você sente a partir de um princípio. De qual princípio? O princípio bíblico. Faz sentido para você? Então é mais ou menos assim: Jesus, movido de compaixão, parou. Era um sentimento? Era, mas ele era espiritual. Por quê? Porque ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra dava então o fundamento do sentimento. Vocês estão aí? Me ajuda a pregar. Faz sentido para você? Então existe uma racionalidade no sentimento espiritual, que é o fundamento bíblico no sentimento. Então tem coisa que a gente sente que não tem nada a ver com fundamento bíblico. Cara, eu tô com raiva daquela pessoa, isso não tem fundamento bíblico para você ter. Na verdade, você tem que perdoar 70 vezes 7 ao dia. Então, os seus sentimentos, o presente, representa os sentimentos. Grava isso, grava isso. Não permita que os seus sentimentos tenham o seu destino. Não permita que os seus sentimentos tenham o seu destino. Os seus sentimentos não podem ter o teu destino. Quem tem o teu destino é a palavra de Deus. Quem tem o teu futuro é a palavra de Deus. E hoje eu declaro sobre a vida de cada um de vocês que todos vocês que estão aqui carregarão não apenas um sentimento, mas uma verdade bíblica para o futuro. Você já tem uma palavra para o teu futuro. O teu futuro já existe. Ande por essa palavra. Não acorde de manhã e deixe o seu sentimento mentir para você. Você não vai chegar em lugar nenhum. É o pica-pau, né? O diabinho do pica-pau do lado. Não, você não dá conta, você não dá conta. Aí o anjinho, você vai dar conta, você vai dar conta. Não, você não dá conta. Aí você fica com o pica-pau. Ah, o meu sentimento diz que Deus... Olha, uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida foi que Deus é meu amigo. E que Deus é por mim. Diga, eu tenho uma palavra. Pega essa palavra, racionalize ela e dê emoção a ela na vida. Faça essa palavra se tornar uma base para a tua caminhada. Para de viver de sentimento. Fulano de tal está bravo comigo, fulano de tal ele me ama, fulano de tal está bravo. Para! Começa a dizer: ei, eu sei que aquele cara ali, ele tem um sentimento de Cristo por mim. E viva a vida. Comece a racionalizar o sentimento pelo princípio bíblico. Muitas vezes o nosso rei Uzias é um sentimento. E a gente está sendo movido, guiado por ele. Mas hoje Deus passa a espada. Eu oro nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, para que Deus passe a espada que separe a alma do espírito. Você vai se tornar um ser menos emocional no sentido de ser movido por emoções, e vai se tornar um ser movido pelos princípios da palavra de Deus. Bem-vindo à temporada de se mover em um terreno sólido chamado Reino de Deus. Há tanta irracionalidade na nossa vida. Eu lembro uma vez que eu fui lá naquele laguinho lá, muitos anos atrás, namorava com a Mara, eu tô casada há 17, namorei 6, então faz a conta aí que eu não sei fazer direito. Mas ninguém fez a conta, né? Tá abrindo a calculadora aí? Há muito e muito tempo atrás. Eu me lembro que ainda existia o pedalinho no parque, sabe o pedalinho? Tinha um pedalinho no parque, então você já viu que faz muito tempo atrás. Eu me lembro uma vez que eu peguei aquele pedalinho e uns pivetes subindo em cima do pedalinho das meninas que estavam do lado e afundaram ele, pularam assim, ah! Mas esse dia não aconteceu isso. Eu cheguei lá no pedalinho e era o final do dia, estava fechado. Aí a Mara começou a falar: tem jacaré aqui, tem jacaré aqui. Tem jacaré? Não tem, Mara, não tem jacaré aqui, mas ainda tem crocodilo, tem crocodilo. Terminou com o tubarão. Começou com o jacaré e terminou com o tubarão. Agora, qual a lógica de ter tubarão no lago, no parque da cidade? Nenhuma. Era uma irracionalidade, mas o medo é irracional. Sabe, a maioria das coisas que eu tive medo na minha vida nunca aconteceram. Ah, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Nunca aconteceram, nunca. Pega a espada, pega a palavra e passa. E fala bem assim: não, eu estou seguro. Você entende? Ele gera um sentimento irracional. Então, o Deus, o rei do passado são as lembranças, do presente são os sentimentos. E do futuro? Do futuro são as expectativas erradas. Olha o que diz Salmo 37, versículo 37. Considere o íntegro, observe o justo. Olha isso aqui, cara. Considere o íntegro, observe o justo. Há futuro para o homem de paz. Há futuro para um homem de paz. Se você é um homem de paz, você tem futuro. Mas todos os rebeldes serão destruídos. Futuro para os ímpios nunca haverá. Agora eu gosto mesmo de Tiago. Tiago capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ouço agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Não é uma interrogação. Sua vida, vocês são como neblina que aparece por um tempo, fumaça que aparece por um tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, em vez de dizer aquilo, eu vou fazer isso, aquilo outro, vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, se o Senhor quiser. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Como eu lido com o futuro? Sem criar um Deus do meu futuro, sem deusar o meu futuro. Sabe como eu lido com o meu futuro? Dessa maneira. Vocês deveriam dizer: Senhor Deus, se você quiser, viveremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, eu irei. Se o Senhor não quiser, eu vou ficar. Se o Senhor quiser me dar, amém. Se o Senhor não quiser, também amém. O que significa? Significa que eu tenho um Deus que governa o meu destino, o meu futuro e as minhas expectativas. As minhas expectativas futuras estão no querer de Deus e não no meu querer. O primeiro Adão no Éden exerceu o seu querer, o último Adão no jardim disse: não seja feito a minha vontade, mas a tua. Você quer a sua vontade ou você quer a vontade de Deus? O fim do primeiro Adão foi perder o paraíso, o jardim e tudo aquilo que Deus tinha preparado para ele. O fim do último Adão, chamado Jesus Cristo, foi herdar a terra para si, foi entrar nos céus, e tomar toda a autoridade. Então o que significa? Significa que muitas vezes nós, as nossas expectativas se tornaram Deus da nossa vida. Coloque Deus como Senhor do futuro. Você está aí? Deus é o Deus do teu futuro. E eu digo para você, você não consegue fazer um futuro melhor do que o dele. Eu me lembro do meu filho uma vez pedindo um negócio para mim. Eu tinha comprado um negócio muito melhor para ele. Ele estava dizendo: pai, me dá isso. Meu filho, eu vou te falar um negócio. Se você esperar até amanhã, eu te garanto que o presente vai ser melhor. Não, mas eu quero agora. Eu te garanto que o presente vai ser melhor. Não, eu não vou te dar, porque eu que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a voz. E não dei. No outro dia eu dei um presente que ele nem esperava. Era algo muito maior do que ele pensava. E ele me abraçou e disse: obrigado, pai. Deus faz assim com você. Para de espernear e colocar tua expectativa em algo que você acha que é bom. Deus tem algo muito melhor para você. Eu perdi. Não, você não perdeu. Você esqueceu disso. Então a primeira coisa é referência. Então trate o passado, trate o futuro, ou melhor, vamos lá, trate o passado, as suas lembranças, como algo ressignificado por Jesus. Tenha os seus sentimentos reeditados por Jesus e trate o seu futuro com a consciência que Ele está lá e Ele tem o melhor para você. Segunda coisa, a primeira coisa é uma referência, a segunda coisa é o ponto de direção. Quando você encontra Deus, Ele te dá uma direção. Ninguém entra diante de Deus e sai sem direção. O versículo 8 diz: depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, quem irá ir por nós? Eu disse: eis-me aqui, eu tenho uma direção por você. E ele disse: vai. Deus tem uma direção para você, Renata. Deus tem uma direção para você. Deus tem uma direção para cada um de nós. Depois da referência, Deus aponta uma direção. Direção é viver com propósito para além do agora. E a pergunta que eu tenho que fazer na direção é: qual o motivo de você estar fazendo o que você está fazendo hoje? É a mesma pergunta do primeiro. É qual a motivação de andar nessa direção? Você sabe que a palavra motivação significa moti, que é motivo, e ação, que é se mover. Então motivação é qual é o motivo da minha ação. Você está aí? Qual é o estímulo da minha ação? Qual é o motivo? Qual é o estímulo da minha direção? Você sabe que a palavra estímulo, na sua etimologia, é estímulos, que significa vara pontuda para tocar o gado. Se você já foi numa fazenda alguma vez, ou se você foi criado em fazenda, tem uma vara que todo homem que cuida de rebanho tem. Ele tem uma vara que tem uma pontinha bem afiada. E o que ele faz? Ele dá cutucada no gado. Então ele direciona parte do gado dentro do curral cutucando ele. Isso é estímulo. E depois passou a ser usado na medicina ao redor de 1680, com o significado de algo que incita o funcionamento de um órgão. Então o estímulo é como se fosse um cutucão, um beliscar, uma forma mais intensa, uma espécie de um pequeno eletrochoque que faz a pessoa dar um passo. Qual é o estímulo que te faz dar o passo? O que está te movendo hoje? E hoje eu quero te estimular a você viver além do agora, para as coisas futuras. Você precisa então ter a referência. O teu estímulo é a referência, a direção que você vai tomar parte desse estímulo. Você está aí? A direção é o propósito. Diga: o propósito. Agora, todo homem de propósito vai ser atacado pelo diabo. Eu pensei que estava tudo bem, já botei Deus lá. Se você não tem oposição, talvez você esteja andando do lado do teu inimigo. Um dia um homem virou e falou assim: não acredito no diabo, porque eu nunca vi ele. É porque você está andando do lado dele. Um dia que você virar contra ele, você vai encontrá-lo. Se Se você não tem oposição, você não está na tua missão. Toda missão tem um opositor. Toda missão tem um gigante. Toda missão tem alguém para se levantar contra. Então, se você quer ser o Boa Praça e nunca viver sem oposição, quero dizer para você, você nunca vai crescer. E o nosso inimigo, o nosso opositor, e como o nosso opositor nos distrai? Pelo pecado, diga pelo pecado. O pecado é uma distração. Uma distração para aqueles que foram chamados para uma direção. E como o pecado age? Hoje eu quero dissecar o pecado. Eu quero fazer uma anatomia do pecado. Como o pecado age para nos distrair e para nos levar para longe da direção que Deus tem para nós. Escuta o que eu vou te dizer. Existem duas dimensões do pecado. Duas dimensões. Nós vemos isso na vida de Adão e Eva e nós vemos isso na vida de Caim. Adão e Eva pecaram por um estímulo externo. Veja a árvore. Olhe o fruto. Um estímulo externo. Dizendo, olhe. E esse estímulo gerou o quê? Gerou uma visão de ambição de se tornar como Deus. Agora, Caim não foi um estímulo externo, mas uma inveja gerada no seu interior. A inveja é um dos sentimentos mais diabólicos, que contrapõe a vontade e a natureza de Deus. Então, o primeiro pecado tem uma influência para a prática do diabo. O segundo pecado tem uma influência dos nossos desejos não trabalhados. Então, o que eu quero propor para você, a anatomia do pecado diz, existe uma influência externa e existe um mal interno. Como eu lido com a influência externa e como eu lido com o mal interno? O que é o mal interno? São os desejos não santificados, que é o processo de santificação. Então, nós precisamos classificar de uma certa maneira o pecado assim: aquilo que eu tenho que entrar em uma guerra, em uma batalha contra as trevas, e aquilo que eu tenho que me submeter a uma natureza que nasceu em mim através do Filho de Deus. A luta contra o diabo, que é o primeiro nível de tentação, que é a tentação que caiu sobre Eva e Adão, ela é lutada dessa maneira. Quantos aqui querem aprender a vencer o ataque das trevas? Primeira coisa que você precisa ter é se vestir da armadura de Deus. Olha o que diz Efésios capítulo 6, versículo 11 a 12. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra a carne, nem contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo das trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que ele está dizendo? Vistam-se da armadura de Deus. E que armadura é essa? Se você continuar lendo o texto, ele vai dar seis elementos da armadura. Seis elementos da armadura de Deus que vão te capacitar para você vencer as trevas. Primeiro, cinturão da verdade. Segundo, coraça da justiça. Terceiro, o sandália do evangelho, da preparação da paz. Quarto, escudo da fé. Quinto, capacete da salvação. E sexto, a espada do Espírito. E como na prática cada um age para a gente vencer as trevas? Vocês querem saber ou não? Ok, vamos lá. Vou ser rápido para a gente acabar. Número um, você precisa se vestir, se cingir com o cinto da verdade. João capítulo 8, 31 diz o seguinte: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade vos libertará. O cinto da verdade é o símbolo de prontidão para a batalha. Prontidão significa estar preparado. O que lhe prepara para qualquer batalha é a verdade. Quando você está com a verdade, acabou. Não existe arma do diabo contra você. Mas quando você tem você tem um campo da mentira na tua vida, esse campo se torna propício a uma ação maligna. Leve a tua vida à verdade, ainda que seja dura. Se cinja com a verdade. Amém? Nós precisamos, o que é verdade? Diga, ser autêntico, sem fingimento, sem máscara. Ser autêntico é a verdade que o mundo está exigindo hoje. Existem pessoas que não são as melhores, mas eles são autênticos e estão ocupando o lugar dos melhores. Autenticidade é verdade. Tire a máscara. 2. Coraça da justiça. Se vista da coraça da justiça. O que é a coraça da justiça? Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 33. O que é a justiça? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem é que é escolhido de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará?
foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nada. Olha o que ele está dizendo. A couraça da justiça é aquilo que cobre os órgãos principais do soldado. Vestir-se da couraça da justiça é escolher uma vida sem culpa, sem condenação, sem julgamento. É a decisão de viver um padrão mais elevado, que é o padrão de ser livre, é viver na graça. Que diante do inimigo não tem mais nenhuma arma contra nós. Diga, eu fui justificado. A tua justiça é Jesus. Presta atenção, a religião diz: o que eu faço é quem me garante, é o que me justifica. O Evangelho diz: o que Cristo fez é o que me justificou. A religião diz: é a minha força. O Evangelho diz: foi a força de Cristo. O que eu quero propor para você nessa noite é isso: você já está justificado, não viva condenado. Você já é livre. Sabe, nós ficamos num dualismo sobre a justiça de Deus sobre a nossa vida. A gente pensa que Deus é contra nós. Deus não é contra nós, Deus é por nós. Você já está justificado, você é livre. O diabo, ele tenta trazer um peso de condenação sobre você. Jesus te libertou. Eu fico recebendo esses áudios, sabe, esses áudios, não sei se você recebe aí, não sei, esses áudios aí, o meu WhatsApp, eu recebo um monte de áudio aí, maluco, que é: Deus vai destruir as cidades, Deus vai acabar com o planeta, Deus, eu fico vendo essas profecias. Uma vez uma pessoa virou para mim, agora essa semana, uma pessoa virou para mim e disse assim: Guga, eu estou atormentado. Aí eu: por quê? Porque eu recebi uma palavra que vai acontecer umas coisas ruins na minha vida. Eu falei bem assim: é, tá bom, deixa eu te explicar um negócio. Jesus não te condenou. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu estou liberando uma palavra de condenação sobre você, eu estou indo contrário ao decreto do juiz Jesus sobre você. Gente, eu recebo palavra que eu vou morrer, que meus filhos vão adoecer, vão virar sei lá o quê, que vão morrer também. Eu recebo palavra até que lobisomem vai atacar minha casa. Eu não estou brincando, quase todas as semanas. Eu não entendo uma coisa, cara. Caiu um terço dos anjos do céu, o resto ficou lá. Então tem um terço demônio, tem mais anjo do que demônio. As pessoas só veem demônio. As pessoas não veem anjo, só veem demônio. Você não tem mais anjo do que demônio. A gente vive uma cultura de condenação absurda. Se vista da couraça da justiça, você foi justificado, você é um filho, você está livre. Deus te fez para o melhor. Para o melhor. Couraça da justiça, diga: eu estou justificado. Escudo da fé. O que é o escudo da fé? Você se protege contra os dardos pela fé que você tem, os quais pela fé conquistaram reinos. Olha, esse texto é maravilhoso. Eu amo Hebreus capítulo 11:33. Grava isso no seu coração, chega em casa, bota a mão na tua cabeça e lê sobre você: os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram a força de onde não tinham, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O mundo não era digno deles. Esses são os homens de fé. Pela fé você vai conquistar reinos, pelo escudo da fé você vai praticar justiça, você vai alcançar o cumprimento das promessas. Pela fé que Deus derramou sobre você, por esse escudo você vai fechar a boca dos leões, você vai apagar o fogo, o poder do fogo. O que significa? Significa que quando eu estou usando a fé, significa que eu não estou mais me sentindo condenado, envergonhado. Na verdade, os dardos lançados com o inimigo contra mim estão sendo parados, neutralizados pela fé. Pela fé. As pessoas viravam para mim e diziam assim para mim: cara, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei, mas eu tenho uma fé que Deus está mandando eu fazer. Agora, o como, eu não sei. Eu sei que eu estou com quem. Jesus está comigo, então não é o como, é com quem. Muitas vezes a gente está perguntando como vai acontecer, a gente tem que perguntar com quem nós estamos. O teu futuro não está na lógica humana, está na fé. Se blinde da fé. O evangelho da preparação da paz. Você sabe que a paz está na nossa caminhada. Você anda em paz. Significa o quê? Olha o que diz João capítulo 16, versículo 33. Eles disseram essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O evangelho da preparação da paz é o evangelho que vence o mundo. Você sabe que a sandália dos soldados romanos, eles tinham cravos. Cravos igual aqueles corredores, já viu? Aquela sandália, aquela chuteira, sei lá qual é o nome daquilo, sapato de corredores, tinham cravos. Então eles pregavam o pé. Eles botavam o pé nos cravos, com que aqueles cravos se seguravam. Então o exército inimigo via e não, eles não recuavam. Quando a Bíblia está dizendo o evangelho da paz está sobre os seus pés, significa que nenhuma arma forjada contra você vai fazer você vai recuar, porque você está cravado na paz. Levantou o inimigo, estou cravado na paz. As coisas não encaixaram, estou cravado na paz. A paz que excede todo entendimento. E ele termina dizendo, bote o capacete da salvação. O que é o capacete da salvação? Por que o capacete é a salvação? Porque ele está ligado à cabeça. A maneira que você pensa te salva ou te condena. Por isso pensar errado é viver em condenação. E como eu coloco esse capacete? Com Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for de boa, amável, tudo que for de boa fama, se algo excelente ou digno de louvor é, pense nessas coisas. Coloque Filipenses capítulo 4, versículo 8 sobre a sua cabeça. E tome a espada do Espírito. Você observou que agora a espada do Espírito, a espada é o único elemento de ataque em toda a armadura. Ataque com a palavra. Quando o diabo fala, você não pode, você diz para ele, eu posso todas as coisas, aquele que me fortalece. Quando o diabo fala, eu estou indo contra você, você vai dizer para ele, por um caminho você vem contra mim, mas por sete você vai fugir. Quando ele se colocar, como aquele que te opõe, você vai dizer, mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Você vai usar a palavra para vencer as trevas. Um dia o diabo apareceu para Jesus e tentou ganhar Jesus, e tentou usar de artimanha para derrubar Jesus. Lá na tentação, Jesus usou a palavra contra ele. Hoje Deus está colocando uma palavra na tua boca para mudar a realidade que está à tua frente. Hoje Deus está te dando uma espada poderosa, uma palavra poderosa nesse vestiário com Deus para destruir tudo que está ao teu redor. Vamos lá, igreja. Deus colocou uma palavra sobre você. Deus te selou com a palavra. Você está marcado pela palavra. Você tem a espada da palavra. Tome ela. Tudo o que acontece na minha vida, tudo, ele vem debaixo de um raciocínio bíblico. Eu pego tudo e coloco a palavra. Falo assim, não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. Você está dizendo isso, mas não é isso que a Bíblia diz. Eu me lembro. Eu não tenho como terminar a mensagem, é muito longa. Tem tanta informação. Mas eu me lembro quando eu era um garoto, estava todo mundo dizendo, esse negócio que você está fazendo não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque presta atenção, o Brasil tem dimensões continentais. Dimensões continentais. E eu me lembro, cara, que eu estava botando um violão nas costas, eu, Alessandro, pregando. Eu estava indo, estou falando 20 anos atrás, indo para o Brasil e dizendo bem assim, será que esse negócio pode acontecer de verdade? Você não tinha o boom das mídias sociais, você não tinha nada, cara. Você tinha apenas um coração disposto a fazer algo por Jesus. Eu me lembro tantas vezes que eu, olha, uma vez eu peguei carona num carro de vidraçaria, cheio de vidro no carro. Eu com o violão nas costas, entrando no carro de vidraçaria, o cara me dando carona no carro da vidraçaria lá atrás, felizão, porque eu estava indo ministrar pela primeira vez. Eu colocando o violão, tinha 3 pessoas, né, no culto público aquele dia, 4 pessoas. Eu ministrei como se tivesse milhares de pessoas. Eu saí daquele culto, entrei, um amigo meu foi me dar uma carona, eu entrei no carro dele, e eu falei, cara, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Eu estava começando. Eu lembro que eu passei a mão no meu cabelo assim, ó. Quando eu tirei a minha mão estava cheio de pó de ouro. Eu falei, caiu uma purpurina na minha cabeça aqui. Nem se falava disso naquela época. E quando eu passava, quanto mais eu passava, mais enchia. Não era aquele que falava assim, ó, tá vendo esse pontinho aqui, ó? Deixa eu fazer assim para brilhar. Não era desse jeito. Mano, eu estava com a mão cheia. Eu senti que aquele dia foi o selo do céu sobre a minha vida, dizendo, Ei, continua. Não aconteceu de repente. Sabe, você está sentado nessa cadeira, mas essa cadeira é a fé de alguém. Esse prédio aqui, para onde nós vamos, para o novo prédio, em breve, será a fé de alguém, a fé de um povo. Você entende? Que Deus está nos chamando hoje, não apenas para nós vivermos nos defendendo, mas gritarmos a palavra. Eu me lembro do meu pastor, quando ele me expulsou da igreja. Eu fui expulso da igreja, irmãos. Quando o pastor me chamou para me expulsar da igreja, ele falou: você não vai dar em nada, garoto. Essas foram as palavras dele para mim: você não vai dar em nada, vai embora. E ele era um cara maravilhoso. Eu me lembro eu indo pro carro, e eu sentado dentro do carro dizendo: Deus, para onde eu vou? Se nem na tua casa me querem mais. Ele me disse assim: se lembra daquela visão que você teve naquele acampamento, quando você era um menino ainda, de uma multidão de jovens se levantando do Brasil e indo para as nações? Eu fui o Deus que te fez aquela promessa, não foi o homem. Eu me lembro chorando no carro, dizendo: para onde eu vou? E minha casa estava vivendo um momento tão difícil que eu não queria levar nada para casa. Todos nós temos uma história de descrença em algo na nossa vida. Mas Deus pegou a palavra dele e me lembrou da palavra, e eu ataquei a falta de fé por aquela palavra. Eu me lembro, eu em Marabá, faz parte ali do Triângulo Paranaense ali. Tinha ido no Serra Pelada pregar o Evangelho, no lugar que, se não, é a porta do inferno, tanto calor. Eu me lembro que eu preguei uma palavra tão confrontante que o pastor me expulsou. Foi lá, cancelou o meu hotel. E meu voo era só no outro dia, não tinha onde dormir. Eu me lembro sentado no meio-fio falando bem assim, falando para Deus: Deus, o Senhor me mandou pregar essa coisa maluca. E eu vou dormir aqui nesse negócio, sentado nesse meio-fio. Mas um dia eu vou ter uma história. Cara, todo mundo tem uma história. E aí Deus sempre me lembrava da palavra, a palavra, a palavra. Cara, eu era um garoto. Eu estava começando as coisas. O que eu quero te dizer? Que você vai ter sempre uma palavra para os momentos difíceis da tua vida. Eu vou encerrar com essa história. Quando eu me casei, eu... O meu pai foi um cara que teve muito dinheiro, e ele fez dois negócios errados e perdeu tudo na vida. Então a gente saiu lá de um patrimônio de mais de 50 milhões de dólares para nada. E porque ele avalizou dois caras e perdeu tudo. Então a gente começou a viver uma vida um pouco mais difícil. Mas a gente sabia que aquilo era uma fase, Deus estava trabalhando na gente. E aí eu casei e eu não tinha tantos recursos. E eu aluguei um apartamento, e no final desse cálculo do apartamento, eu não consigo pagar meu apartamento. Não consigo pagar nenhum aluguel. E eu fui despejado. E aí eu desci o sofá pela janela, aquela tipo de coisa, botei tudo no caminhão, mandei para um lugar, fui para a igreja, foi um dia que eu fui ungido pastor. No outro dia eu acordei de manhã e eu disse assim: ok, Deus tem uma palava para mim. Isso falou que vai me prosperar muito, mas Deus está me dando uma história. E eu fui para um lugar, aquelas casinhas, aqueles quiosques que vende apartamento. Entrei no quiosque que vende apartamento e falei assim: eu queria ver um apartamento. Tinha sido despejado no dia anterior. Queria ver um apartamento. Sentei no apartamento, Leandro, lá no quiosque. Me mostra aí o apartamento. Quantos quartos? Eu quero um quarto para 3 quartos. Qual é o apartamento que você tem? Esse aqui, tá bom, eu quero esse apartamento. O cara escreveu tudo, falei assim: tá bom, daqui uns dias eu volto aqui. Peguei, dobrei o papel, saí para fora, levantei o papel para o céu e falei assim: diabo, eu não vou parar, porque Deus tem uma promessa na minha vida. Deus, eu nunca vou desistir das suas promessas. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas eu estou fazendo o teu reino. Está aqui. Guardei o papel. Passou um tempo,
Nós pegamos nosso primeiro apartamento. Deus nos abençoou e nós tivemos nosso primeiro apartamento. Passou mais um tempo. A gente decidiu comprar um novo apartamento, eu e Mara. A gente recebeu um dinheiro e fomos comprar um novo apartamento. Eu comprei um apartamento, entrei para dentro do apartamento, estou abrindo as caixas, tirando as coisas, feliz da vida, um apartamento maior, estou tirando. Eu achei o papel, sabe aquele papel do dia que eu fui despejado? Eu peguei o papel e quando eu abri o papel, eu falei assim: Mara, vem ver esse negócio. Mara, ela não estava em casa, ela tinha descido para comer, para comprar comida. Eu abri o papel, era o papel do corretor. O mais louco, que era no prédio que eu comprei o apartamento. E o apartamento que ele tinha me falado era o apartamento que eu tinha comprado anos depois. Cara, a gente não sabe como as coisas vão se desenrolar. Uma coisa é certa, todas as vezes que você receber uma palavra negativa, Deus vai te dar uma palavra de ânimo. Todos nós temos uma história. Use a palavra. Hoje eu não tenho falta de nada. Nada. Tudo que eu sonho, Deus me dá. Tudo que eu piso, Deus me prospera. Tudo, tudo, tudo. E a cada dia mais. Hoje eu tenho para dar. Mas eu sei que eu tive que usar a palavra. Tantas horas que o diabo se levantava, eu usava a palavra. E nessa noite, você está no vestiário de Deus. Se coloque em pé, porque Deus está te chamando para jogar. A história não acabou. Escuta o que eu vou te dizer. Nós vamos nos tornar a igreja mais influente dessa nação. Isso não vai ser por orgulho. Já começou. Meus amigos do Brasil estão me escrevendo dizendo: o que está acontecendo aí em Brasília, aí, cara? Há umas semanas atrás nós tínhamos aqui vários pastores. Já começou. O mundo vai descer para cá. Vocês vão alimentar o mundo de esperança, de palavra, de empreendedorismo, de fé, de visão, de liderança. Nós vamos alimentar o mundo. Esses dias agora. Eu estava com a Renata, sentei numa mesa para ter fomos jantar. Eu fui jantar com ela para decidir um negócio do John Maxwell, um projeto de liderança. Sentei no jantar, tinha um pastor lá. O pastor virou e falou assim: olha, é o seguinte, eu quero abrir portas, gerar relacionamentos. Está mais de 170 nações da terra. A gente não pede as coisas caem na gente. Mas existe um tempo que Deus vai trabalhar em você para um dia te dar as coisas. Nós levantamos em um dia que Deus mandou em um lugar para um projeto da igreja. Eu vou contar esse testemunho para vocês. Nós levantamos 4 milhões e meio em um dia, assim, ó. Em uma conversa de 30 minutos, João Marcos, o João não está aqui hoje, estava de manhã. João Marcos estava comigo. O Mário estava comigo. Você sabe aquelas coisas que Deus está fazendo, que você fala bem assim: Deus está fazendo esse negócio mesmo? Escuta o que eu vou te dizer. Deus tem abundância para a nossa vida, mas primeiro Ele quer te dar um encontro. Por isso abre a tua mão e fala para Ele: eu quero ter um encontro, Jesus. Eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter um encontro contigo. Nós vamos construir uma escola. Depois nós vamos construir 2 escolas. Depois nós vamos construir 10 escolas. Depois nós vamos compartilhar essas escolas com todo o Brasil. Depois nós vamos compartilhar com a América Latina. Você pode escrever. E se Deus permitir, nós vamos compartilhar com alguns lugares do mundo. Depois nós vamos montar uma universidade. Nós vamos criar parte da teologia dessa nação. Alunos vão vir do mundo inteiro. Depois nós vamos construir escolas e escolas. Depois disso nós vamos construir um prédio tão maravilhoso para receber o mundo aqui. Nós vamos formar os próximos líderes que irão reeditar a história. Nós vamos. E isso não é um orgulho, porque a gente não quer liderar nada, a gente quer servir a humanidade. A gente quer começar de baixo. Como eu te sirvo? Os próximos presidentes vão sentar nessas cadeiras, vão aprender de Jesus. Nós vamos formar os próximos líderes políticos, os próximos empreendedores, as mentes milionárias, os inovadores. Nós vamos construir o futuro dessa nação. Nós vamos. Parte do futuro dessa nação vai estar na nossa mão. porque a gente teve um encontro com Jesus. Mas para que isso aconteça, os nossos reis precisam morrer. Por isso fala para Jesus agora: mata o meu rei. Uzias precisa morrer. Nós vamos enviar missionário para o mundo inteiro, cara. Nós vamos. O mover de transformação, de missões, Deus vai nos dar canções, o mundo vai cantar. As nossas crianças já começaram a se mover em sobrenatural, elas vão ser as crianças mais ungidas dessa terra. E aí você vai levantar a mão aqui nessa igreja e vai dizer assim: quando Deus restaurou a minha sorte, nós ficamos como aqueles que sonham. Deus está restaurando a sua sorte hoje, através de um encontro. Dizem que é impossível até alguém fazer. Um encontro com Jesus. É o que você precisa. Só do encontro com Jesus. Eu quero te dar um negócio, quero te falar um negócio: Jesus é real. Ele não é uma energia. Ele não é uma vibe, uma brisa. Jesus é um homem que foi enterrado em Jerusalém, mas no terceiro dia a pedra rolou e ele saiu daquele lugar, e ele está vivo. Eu já estive com ele algumas vezes, não de maneira metafórica, real, real. A minha filha menor viu ele esses tempos atrás na janela do quarto dela, flutuando do lado de fora. E ele está aqui hoje. Jesus, eu oro para que o Senhor nos dê encontros. Eu sei que isso é muito para qualquer cabeça limitada, mas o Senhor nos dê encontros, em sonhos e visões, para que esses encontros se transformem em um movimento para jogar o segundo tempo. Nós estamos no vestiário. O Senhor é nossa referência, o Senhor é nossa direção. E em breve nós viveremos o plano. O plano do Senhor. O plano do Senhor.